disponíveis para estimar o real impacto desta medida. Sem sombra de dúvida, é uma medida importante, mas é também importante ouvir as entidades do setor. Até porque na iniciativa do LIVRE corre-se aqui o risco de, sendo aprovada a iniciativa, de se haver aqui uma reversão naquilo que são os direitos já adquiridos de alguns beneficiários ao dia de hoje deste regime especial. Portanto, o PSD não inviabilizará esta discussão na especialidade e o PSD estará disponível para, na especialidade, aprofundar este tema com rigor, com seriedade, com estudo, com dados e sempre com uma forte e inquestionável sensibilidade social e humana, que é a marca deste partido há mais de 50 anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para encerrar, a Sra. Deputada Marina Gonçalves, faz favor, 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Srs. Deputados, antes de terminar para falar deste aparente consenso, também falar um bocadinho das intervenções que aqui tivemos. O PSD, quer na primeira intervenção, na questão que fez ao LIVRE, quer nesta intervenção, estava muito preocupado com um plágio. Ó, Sr. Deputado, chame-lhe o que quiser, Srs. Deputados, chame-lhe o que quiser. Quando as ideias são boas e partilhamos os mesmos objetivos, pois bem, ainda bem que há mais do que um partido a apresentar boas propostas. O que faltou foi o vosso projeto neste debate. E por isso, sob prioridade que dão aos temas, fica muito claro com o facto de não terem entregue nada aqui e estarem tão preocupados em falar de plágio. E eu digo com toda a convicção, ainda bem que há mais do que um partido a apresentar propostas, ainda como o próprio Sr. Deputado referiu, elas sejam diferentes nos seus objetivos e nas suas dimensões, e o Sr. Deputado, aliás, já os referiu. Mas mais, os Srs. Deputados estão preocupados com o impacto orçamental desta proposta, depois de há uma semana termos estado aqui a discutir um impacto brutal do IRC, que nada tem a ver no que diz respeito à comparação de impactos orçamentais com uma preocupação que tanto tem, que é pessoas, e já agora para responder ao Sr. Deputado Paulo Núncio, pessoas com deficiência. É importante que se fale destes temas com convicção, mas sobretudo também com rigor quando falamos dos temas. Por isso, Srs. Deputados, falar destes temas e preocupar-nos com estes temas leva-nos a que essa dimensão seja uma dimensão secundária face àquilo que é o principal objetivo desta legislação, que é efetivamente responder objetivamente a um problema que identificamos num diploma que é importante, que existe há 10 anos, que ainda bem que existe e que continua em vigor, mas precisamos de o melhorar para o tornar mais eficaz e chegar ao maior número possível de pessoas que hoje são impedidas de chegar precisamente pelas regras que agora queremos alterar. E por isso, para terminar, aquela que é a palavra final que aqui deixo, num aparente consenso que há nesta Câmara, é que façamos esse trabalho com rigor, que percamos menos tempo a falar naquilo que não é importante, naquilo que não é relevante, e que falemos para as pessoas que verdadeiramente precisam deste diploma, trabalhamos na especialidade, encontremos aqui nas várias dimensões de preocupações que aqui foram identificadas pelos vários partidos, aquilo que podemos melhorar na especialidade, há obviamente essa abertura, é assim que se fazem estes processos na especialidade, mas falemos com rigor e sobretudo olhando para a dimensão mais importante que vocês esqueceram na vossa intervenção, é que verdadeiramente nós estamos a legislar para as pessoas com deficiência e para a melhoria das suas condições de vida.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Está assim terminado este ponto da ordem do dia. Vamos para o terceiro ponto da ordem do dia, projeto de resolução número 221, apresentado pelo JPP. Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Filipe Sousa para a sua intervenção. Dispõe de 2 minutos para a mesma, se achar o Sr. Deputado. Só um minuto, Sr. Deputado, antes de falar, para ver se os Srs. Deputados se sentam, para poder ouvi-lo. Faz favor, então, agora, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. O JPP não abdica daquela que é e sempre será uma das nossas principais bandeiras: a mobilidade dos madeirenses, dos portosantenses e dos açorianos. Este é um combate de justiça e de dignidade que levará até o fim, sem que para isso tenhamos que gastar toda a legislatura a falar apenas deste assunto e a usar cada uma das nossas escassas oportunidades de agendamento. Se todos reconhecem que o Estado tem o dever, então pergunto: porquê é que constroem mais muros do que pontes? Porque é que aceitam uma vergonha que é um modelo de mobilidade que obriga os ilhéus a adiantar montantes que não têm, montantes que muitos nem sequer conseguem ganhar num mês de trabalho? O projeto de resolução que hoje apresentamos é claro e simples. No ato da compra, o residente paga apenas a parte não subsidiada. O restante deve ser assegurado de imediato através de um mecanismo operacional que não penaliza o passageiro, aquilo que designamos fundo de garantia, e é assim que se constrói a verdadeira coesão social, cultural e territorial. O que propomos é eliminar o atual escândalo, o de fazer dos madeirenses, dos portosantenses e açorianos os bancos do Estado. Com esta medida, todos os intervenientes ficarão salvaguardados. Por um lado, os cidadãos, que pagarão apenas o que lhes compete. Por outro lado, as agências de viagem e as companhias aéreas, porque receberão de imediato. E, por último, o Estado, porque vai garantir justiça e simplificação num sistema que é hoje caro, burocrático e humilhante para os ilhéus. Por isso, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, isto não é um capricho do JPP. É um clamor do povo insular que está a exigir respeito. E é, acima de tudo, a afirmação de que não existem portugueses de primeira e de segunda, e é, acima de tudo, aproximar o país e dar dignidade e igualdade aos madeirenses e açorianos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, tem dois pedidos de esclarecimento, mas não vai ter tempo aqui para prestar os esclarecimentos, mas poderá eventualmente aproveitar os dois minutos de encerramento para poder satisfazer as respostas, se assim achar oportuno. Vou dar a palavra à Sra. Deputada Angélica de Teresa, da Iniciativa Liberal, para um pedido de esclarecimento, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Se o Sr. Deputado do JPP aceitar, depois a Iniciativa Liberal cede parte do seu tempo para que o Sr. Deputado possa responder. Nós vimos atentamente a proposta do Sr. Deputado, que fala na criação de um fundo de garantia. E aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era se não faria mais sentido ser o Estado a fazer essa regularização de contas diretamente com os operadores, em vez de estar aqui a criar instituições adicionais para fazer aquilo que é uma base cumpridora e não continuarmos a ter os insulares, como bem disse, a serem tesoureiros do Estado. Porque nós aí concordamos, não tem que ser as pessoas da Madeira nem as pessoas dos Açores a adiantar dinheiro do seu bolso, muitas delas provavelmente até nem têm, para poder fazer as viagens que terão que fazer e que está previsto neste subsídio de mobilidade. E, portanto, a nossa pergunta era nesse sentido. Para que a criação deste fundo de garantia quando o Estado pode efetivamente acionar os mecanismos para pagar diretamente aos operadores? Muito obrigado.
Obrigado. Sr. Deputado Ana Martins do Chega e o Sr. Deputado, depois é mais fácil para agir em conjunto as respostas, não é? Muito bem, se faz favor.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, encontro-me aqui novamente hoje perante esta Câmara a defender a continuidade territorial e, como a açoriana vos digo, a coesão territorial não se proclama. É uma obrigação do Estado que para garantir esta unidade, a ligação entre as regiões, que essas ligações se concretizem em condições reais e de mobilidade no dia-a-dia. Tem que estar presentes no dia-a-dia de todos os cidadãos. Independentemente de onde vivemos, seja em Lisboa, seja no Funchal, seja em Angra do Heroísmo, seja no Porto. Os princípios de igualdade, de coesão e de continuidade territorial exigem ser fortalecidos com medidas concretas. Medidas que, de uma vez por todas, põe término a esta injustiça estrutural e, acima de tudo, a esta violação flagrante dos deveres constitucionais, do Estado. Hoje, mais uma vez, o Chega, perante esta Câmara, apresentou uma resposta à altura. Um modelo de garantia financeira, permanente, automático e transparente, de forma a assegurar que os residentes destas regiões paguem apenas um valor fixo. Mas a grande novidade deste dia é que houve alguém que quis seguir o nosso exemplo, o Sr. Deputado Filipe Sousa, da JPP. Dizem então autonomistas, dizem que superem-se sem estar à sombra de líderes nacionais. Pois pergunto-vos, por que propor a Caixa Geral de Depósitos como entidade gestora deste fundo, sendo um banco público? Isto pode implicar conflitos de interesses e riscos de politização.
Como assegura que as companhias aéreas não irão inflacionar os preços como costumam fazer? E que medidas estão previstas para evitar fraudes como já ocorreu em 2023 e 2024? Diz então, autonomistas e perguntos, porquê nas suas cerimónias cerimoniais não tocam o hino da região, mas sim o da Maria?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Já está, já anunciou. Sr. Deputado Filipe Sousa, que tem para responder, 49 segundos foram cedidos tempos do CDS-PP e da Iniciativa Liberal, é isso? Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, agradeço a cedência de tempo. Eu acho que neste espaço de debate, eu acho que todos nós devemos ser solidários uns com os outros. E por isso agradeço essa disponibilidade. Respondendo à Sra. Deputada Angelique da Teresa, simplesmente dizer, como Ilhéu, que não aceito de forma alguma que haja qualquer tipo de adiantamento por parte dos cidadãos ilhéus relativamente ao pagamento das viagens. O modelo existente prevê precisamente essa situação e até mesmo o modelo, a plataforma informática que o Governo e o PSD bem defendem e que vai, de uma forma direta e objetiva, continuar a obrigar que os madeirenses e açorianos possam adiantar o valor correspondente. Quanto à Sra. Deputada do Chega, é claro que tenho que agradecer também o plágio da nossa iniciativa. Ainda bem que o fez. Ainda bem que o fez, porque acima de tudo...
Acima de tudo, está o tempo e a forma dele de ser contado. Muito bem. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Francisco Gomes, do Chega, que tem 3 minutos e 45.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, porquê este projeto? Porquê? Simples. Porque temos um Estado que se agarra à Constituição para dar guarida a tudo, mas olha para as regiões autónomas e rasga a continuidade territorial. Porque temos um Estado que se agarra à lei para dar desculpa a tudo, mas olha para as regiões autónomas e rasga a coesão territorial, porque temos um Estado que gasta 160 milhões em viagens de ministros, 370 milhões em quem faz vida de café, mas põe as ilhas a pagar fortunas para vir ao seu próprio país. Criminoso. Isto é criminoso. E o projeto que nós cá trazemos põe a nu aquilo que os números provam e provam há muitos anos. Saindo de Lisboa hoje e regressando no domingo. Paris, 245 euros. Londres, 246 euros. Berlim, 252 euros. Funchal, 893 euros. 893 euros. Inaceitável. Senhoras e senhores deputados, o projeto do Chega, tão habilmente replicado, prevê uma garantia financeira que compensa as companhias aéreas e estabelece humanismo na mobilidade de um país que é continental, mas também atlântico, que põe o Estado a tratar as ilhas com justiça, que põe o Estado a tratar as ilhas com dignidade, que põe o Estado a tratar as ilhas com a mesma força que trataram o aumento do salário nos políticos, que põe a esquerda navegante a defender as ilhas com a mesma força que defendem o Hamas, a Burca e os unicórnios. Senhoras e senhores deputados, o projeto Chega torna claro que a defesa das ligações aéreas não se coaduna com dogmatismos ideológicos, não se coaduna com quem só se lembra da Madeira na altura das eleições, não se coaduna com quem chega à Madeira, vai à Zona Franca, dá uma volta pelo Funchal e chega a Lisboa a bater no peito a dizer que sabe o que é a Madeira. Não conhecem, nunca vão conhecer. Senhores deputados, a defesa das ligações aéreas a preços justos exige respostas que este projeto traz. e que tornam este país maior. Porque aproxima, porque cria pontes, porque repõe como cidadãos de primeira quem anda há muito tempo a ser tratado como português.